Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
E hoje à tarde eu estava meditando em Samuel, 2 Samuel capítulo 16, eu queria compartilhar com os irmãos esse texto, 2 Samuel capítulo 16, do 5 em diante. Eu tinha falado que ia ser o de domingo hoje, né? Mas como... Deixa eu repetir aí, falei assim, fala comigo outra coisa. E Deus falou comigo nesse texto, que é muito compartilhar dentro dessa perspectiva, dessa situação de Davi. Tendo chegado o rei a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei. Filho de Gerá, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo, todos os valentes, estavam à direita e à esquerda do rei, amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirar a cabeça. Ele tiraria a cabeça. Respondeu o rei: que tenho convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, porque se o senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria? Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o que o amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Então o Senhor olhará a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, também Simei, e ao longo do monte, e ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão, e ali descansaram. Amém? Feche os olhos mais uma vez, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai de amor, nós bendizemos o teu nome, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui e mais uma vez te pedimos, ó Deus, fale conosco, fale ao nosso coração, ó Pai, nós sempre precisamos ouvir a tua voz, a tua palavra vem na hora certa, no momento certo, a tua palavra é viva e eficaz, esse altar é do Senhor, Deus, não, nunca será meu, não é meu, por isso eu me coloco atrás da cruz. E se for algo de mim, ó Deus, que não venha a ser dito, que tudo venha do teu Espírito Santo. Pai, é o nosso crescimento nessa noite, ó Pai, eu te bendigo nessa noite, glorifico o teu nome, seja conosco. É o que eu te peço e sou grato, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, sou um pouquinho resfriado, vou tentar falar devagar, tá? Mas a verdade é que problemas sempre teremos, aflições sempre teremos. Agora, filtrar e achar o equilíbrio é algo muito difícil para nós. Buscar o equilíbrio quanto aos nossos problemas, porque a nossa tendência muitas vezes é misturar as coisas. Nós temos muito essa facilidade de misturar as coisas, né? Quando alguma coisa não anda bem, parece que todo o resto também não vai bem. Se eu tenho alguma dificuldade na rua por algum problema, parece que, se eu não achar o equilíbrio, eu levo isso para casa. E às vezes você acaba brigando com o teu marido por uma coisa que que não é problema dele, não te fez nada, ou tua esposa não te fez nada, ou teu amigo, enfim. Nós temos essa tendência a misturar as coisas. E quando nós misturamos essas coisas, nada fica bem. Parece que tudo fica triste. Os relacionamentos de amizade ficam tristes, nossa forma de congregar, nossa ida à igreja fica triste, nosso trabalho é uma tristeza enorme, parece que tudo se mistura. Por isso que é bom achar o equilíbrio e aprender a separar as coisas. Eu sei que é muito difícil eu falar isso para vocês, separar as coisas. Mas é, quando Deus fala conosco, é porque Ele está apontando algumas coisas que nós precisamos aprender. A vida é crescimento. A vida é crescimento e é um crescimento que não para, que não pode cessar nunca. Nós podemos sim mudar de opiniões. Nós podemos sim mudar de atitudes. Nós podemos sim aprender com nossos erros. Nós podemos também aprender com o erro dos outros. Nós podemos mudar situações não fazendo as mesmas coisas que nós fizemos anteriormente. Mas é muito difícil achar o equilíbrio, ainda mais para a pessoa que é muito impulsiva, para a pessoa que é sanguínea, é colérica, é muito difícil ela achar esse equilíbrio. Alguém me perguntou ontem, eu comentei com a irmã Celi também, mas alguém de tarde me chamou e falou: pastor, vê se essa pessoa aqui me mandou algumas coisas da pessoa, e falou: se essa pessoa tem alguma tendência a ser um psicopata? Aí eu falei: não, sociopata. Psicopata, ele é frio, ele é calculista. Sociopata, não, ele é de momento. Ele tomou atitude, acabou, machucou alguém, matou alguém, foi na hora. Já o psicopata, ele sabe, ele tem todo aquele plano elaborado. Eu até brinquei com minha filha, eu falei, ela falou: qual é a diferença? Estava conversando com ela sobre isso também, né? E ontem mesmo, e eu falei: é mais ou menos assim, Júlia, sai tal hora para a escola, eu vou articular, aí eu vou raptar você, vou matar, ela falou: chega, pai, já entendi já, né? Porque o psicopata, ele tem esse negócio, deixa eu calcular, como eu posso machucar a pessoa, como eu posso tirar a pessoa do sério, como eu posso ferir os seus, fazer a pessoa sofrer. Tem até uma novela, que eu não estou vendo essa novela, meu irmão, fica tranquilo, não estou vendo essa novela, tem uma psicopata, a Flora, da Favorita, aquela mulher é psicopata, ela não queria que a outra morresse, ela queria que a outra ficasse sofrendo, é um tipo de psicopatia. E às vezes, algumas coisas nós fazemos por causa de desequilíbrio. O sociopata, ele tem essa tendência porque é uma pessoa desequilibrada. Fala no momento errado, fala de cabeça quente, fala aquilo que está no coração. E esse é o grande problema, quando você fala aquilo que está no teu coração e antes você não buscou equilíbrio até para falar. Nos meus 46 anos, eu penso: Deus, quantas pessoas eu machuquei porque antes de eu falar eu não achei equilíbrio. Porque muitas vezes eu não filtrei aquilo que eu ouvi, e automaticamente, quando eu não tenho filtro naquilo que eu ouço, muito menos eu vou ter filtro naquilo que eu vou expor, naquilo que eu vou falar. E Davi passa numa situação muito difícil. Ele me mostra que não tem desculpa para eu não buscar o equilíbrio, olhando para eu dentro de uma situação adversa. Davi estava aqui numa situação muito adversa. Depois de passar muitas provações com Saul, de ser perseguido por Saul, de ter falado coisas que não eram verdade, depois de ter colocado vontades de Davi que não existiam no próprio Davi, depois de invadirem, né, os desejos internos de Davi e expor uma coisa que não é verdade, e aí vem o seu filho com um problema que você vai ver, que ele tenta matar o seu pai, perseguir o seu pai, ele ganha o coração do povo, passa por um monte de coisa, e aí ele quer matar Davi. Davi não quer briga. Davi poderia brigar. Davi poderia mostrar quem ele sempre foi. Homem de guerra, homem de batalha. Mas tinha muita situação em jogo. Questões políticas. Questões pessoais. E Davi, nesse momento, ele prefere o quê? Ele prefere fugir. Não por medo, mas fugir da situação. E às vezes eu preciso entender que eu acho equilíbrio fugindo de situações. Tem situações que eu preciso fugir, pronto, e podem me chamar de medroso, podem te chamar de medroso, mas você precisa se conhecer, se olhar e ver o que é melhor para você. Davi me ensina que às vezes eu tenho que fugir de situações, bater de frente nem sempre é o remédio, porque quando eu bato de frente com algumas situações, a questão ali não é o mal que eu faço, é a vingança que eu estabeleço. E tem alguns princípios que nós vamos ver sobre vingança, que não cabe a nós. Davi simplesmente, ele quer fugir daquela situação porque ele precisa encontrar o equilíbrio. Ele precisa encontrar a paz do coração sangrando de um pai, de alguém que veio passando por um processo de dificuldades e mesmo assim está ali perante o Senhor com seus erros, seus acertos, está diante do Senhor. Não é uma questão de olhar para trás e falar assim, mas calma aí, eu errei lá, eu posso errar aqui de novo. Não é sobre o ser subjugado pelas pessoas. Ah, tu sempre foi assim, tu vai continuar sendo assim da vida. Tu tomou atitudes, pô, em momentos, sabe, que você mostrou quem você é e agora tu vai fugir da situação. Não é sobre isso. É sobre se conhecer, é sobre eu olhar para mim. Às vezes que eu preciso engolir o sapo e às vezes que não posso engolir o sapo. Mas se eu podendo ou não podendo engolir os sapos, eu preciso achar o equilíbrio para isso. Porque senão eu vou passar à frente de Deus em muitas situações. Davi está nesse momento e ele precisa fugir. Ele precisa porque ele decide, porque ele quer fugir. Aquilo é o melhor para ele naquele momento. Além de questões políticas, como eu falei, além de questões particulares, tinha questão do amor. E pessoas desequilibradas, elas colocam todas essas questões para depois. Fere seu marido, fere sua esposa, fere seus amigos, fere seus pais, porque coloca o seu desequilíbrio na frente. A maioria das pessoas que fazem isso são pessoas que colocam o desequilíbrio na frente das coisas. Tem pessoas que sofrem por amor até hoje. Pessoas que tiveram seu casamento acabado porque não buscaram o equilíbrio e decidiram tomar decisões naquele momento. Se Davi tivesse tomado decisão naquele momento, a morte de Absalão deveria ser pelas suas mãos. Mas Davi decide fugir. E decide ir embora. Todos nós temos tendência natural a vingar o mal. Davi também tinha essa tendência de vingar o mal. Ele passou por isso. Davi não passa só uma vez por isso. Eu preguei uma vez aqui sobre Nabal. Quem lembra disso? E na hora, ele vai buscar satisfação. Resumindo, ele ajuda o cara lá um ano, os pastores ajudam os pastores de Nabal, ele ajuda o cara um ano, e aí quando chega na hora de vender a lã da ovelha, de ter os seus bens, Davi também fugindo de Saul, olha, um pouco antes, fugindo de Saul, ele fala o seguinte, ó, dá um recadinho para Nabal, vê se ele pode me ajudar em alguma coisa, já que durante um ano nós ajudamos os pastores dele, e nesse um ano que nós ajudamos os pastores dele, ninguém se perdeu, nenhuma ovelha se perdeu, nenhum gado se perdeu, nada se perdeu. Se ele pode agora contribuir com alguma coisa. Nabal dá aquela resposta terrível. Quem é esse filho de Davi? Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Para que eu tire dos meus e dê para ele? O cara faz uma afronta. Davi fica irritadíssimo na hora e fala o seguinte, ó, vem comigo. Se não me engano, são 400 homens. Quero 400 homens comigo. Nós vamos pegar a espada e nós vamos matar tudo que for macho naquela casa. Davi decide a vingança naquele momento por causa de um desequilíbrio. De se sentir injustiçado. Ele estava disposto ali a pagar todo o mal que foi feito a ele com o mal também. Aí aparece a mulher que sabe da história, a mulher vem, né? A mulher ouve aquele papo, ela corre ao encontro de Davi e ela vai com algumas coisas e ela lança palavras de perdão, ela se coloca como se fosse a culpada de tudo aquilo que está acontecendo e de uma forma, sabe, muito significativa, ela reveste a situação pedindo perdão e Davi fala para ela o seguinte, ah, bendito seja o Senhor que te trouxe até mim, que por causa de você não derramarei sangue inocente. Davi reconhece que naquele momento ele iria pagar o mal com o mal. Outra hora ele recusa pagar o mal com o mal. Ele está diante de Saul, ou melhor, por trás de Saul, e ele pode ali pagar todo o mal que Saul estava fazendo, com o mal também, e ele decide não pagar. Então Davi passa por isso antes. Ele tem esses momentos de desequilíbrio e equilíbrio, como eu e você também temos. Isso mostra porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, que tem as mesmas fragilidades que eu e as mesmas fragilidades que você. Mas o importante é buscarmos em Deus esse equilíbrio. Talvez ele tenha pego aquele erro que ele cometeu em querer matar todos os machos e Nabal na sua casa e falar o seguinte, não, é o meu filho, é um reino que vai se dividir mais uma vez. Sangue dos meus que vai jorrar. E ele faz o seguinte, ele decide fugir. Às vezes fugir é o melhor remédio, às vezes não falar é o melhor remédio, às vezes não responder é o melhor remédio, às vezes engolir aquilo e você, sabe, buscar o equilíbrio, porque, irmãos, para pensar, Davi e Simei. Quem é Simei? Simei é um homem da casa de Saul que perde os privilégios. Saul morreu, então ele perde os privilégios. Ele está irritadíssimo, ele não aceita o reinado de Davi. É um cara que está desequilibrado. Ele está com ódio de Davi e automaticamente uma pessoa desequilibrada, o que ela tende a fazer? Desequilibrar o outro. Dificilmente uma pessoa desequilibrada vai equilibrar alguém. Por isso que precisamos estar do nosso lado pessoas que sejam equilibradas. Às vezes recebemos, sabe, umas ligações de pessoas desequilibradas. Às vezes, sabe, sentamos para conversar com pessoas desequilibradas e elas nem sabem que nós estamos mais desequilibrados ainda. E qual o remédio? Não ouvir. Tem momentos que a gente tem que falar, calma, para, deixa eu ir embora. Deixa eu seguir pelo deserto, deixa eu me chamar de medroso. Deixa eu falar que eu arreguei. Tá bom, arregão, tá bom, arreguei. Qual o problema disso? A minha história não é essa. Quando todos fugiram de Saul, de Golias, ali eu estava. Enquanto muitos fugiam de Saul, eu não fugia por medo, eu fugia por respeito ao que Deus tinha feito. É temor. Fugir é totalmente diferente por medo. E o que também pode acontecer, o medo também é uma coisa boa, é uma coisa que protege você e me protege, mas não nessa situação. Se eu fugir por medo para achar o equilíbrio, eu fujo também por medo, amém, irmãos? Mas no caso de Davi não era medo. Ele fugiu porque tinha aqui uma necessidade de fugir. Ele precisava encontrar respostas nesse momento. E às vezes responder não é o momento. No meio do caminho, em momentos difíceis, aparece Simei. Simei não se conformava com o lugar de Davi, mas não é que se conformava com o lugar de Davi. Simei não se conformava com o lugar que Deus colocou Davi. E as afrontas foram cruéis, irmãos. Quando ele fala filho de Belial, sabe o que quer dizer? Filho do capeta. É uma tamanha, sabe, uma falta de respeito. Um homem de Deus, ungido por Deus, filho do capeta. Belial é o demônio que lutava contra, né, nas hostes escuras, lá contra o povo de Israel. O demônio mais importante, pro lado ruim da história. E o cara fala filho do capeta. Você imagina como é que, normalmente, como deveria ter ficado o coração de Davi? Às vezes, por muito menos, eu e você ficamos, sabe, com desejo de voar no pescoço, não é verdade? Às vezes, por muito menos, a gente quer responder porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o que estamos fazendo e, às vezes, nós somos tão injustiçados que nós queremos dar a nossa resposta à altura. Mas não se trata disso. Nesse momento, não se trata disso. Davi, ele precisava ter essa percepção, entender que ele precisava ser um cara equilibrado. Os homens de guerra estavam com ele ali, ele precisava, sabe, calma aí, não, eu não posso fazer isso. Ou até ele poderia fazer isso. E eu aprendo com Davi coisas interessantes. Depois de chamado filho de Deus, te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou na mão do teu filho. Olha que coisa terrível. O cara fala coisas que não são verdade. Davi em nenhum momento tentou usurpar, pegar o trono de Saul. Ele não fez nada para isso. Ele não moveu uma palha, pelo contrário. Ele esperou o tempo de Deus. Esperou o tempo em que Deus o colocou no trono de verdade. Mesmo ele sendo ungido antes. E o cara fala que ele usurpou, levanta um falso. Levanta, sabe, uma palavra que é totalmente mentira. Você usurpou o trono que não é seu, ou seja, você tomou, foi a força, foi por meio político, ou alguma coisa você fez, mas você não merecia, porque esse trono foi roubado, esse trono não é seu. Se tocar na ferida. Às vezes somos assim, toca em nossas feridas. Você não está aí porque Deus te colocou, você faz isso aí, mas sabe muito bem que não é o teu chamado. Você está numa empresa aí porque alguém te colocou, os seus estudos não foram o suficiente, os seus filhos servem a Deus, é sorte sua. Geralmente olham para inventar mentiras de coisas que não são verdades. Ele levanta essa coisa e fala assim, você usurpou o trono, ele mistura, só que Davi entende que ele não pode misturar as coisas. O que Davi faz? Davi não pronuncia uma palavra com Simei. Davi não se defende em nada, porque uma palavra de Davi poderia trazer um desequilíbrio total para a situação. Uma palavra. Quando estamos sendo atacados, estamos achando a melhor forma de encontrar o equilíbrio. Davi me ensina que não responder é eu entender de verdade que se eu fizer isso, eu vou fazer como sempre eu fiz antes. Eu vou fazer com que as situações fiquem piores, porque eu ainda não achei o meu equilíbrio. Eu ainda não achei, sabe, o jeito certo, a maneira certa de agir em algumas situações. Então, ele não proferiu uma palavra. Ele não falou, não, você é mentiroso, ele não se defendeu com os seus. Ele não falou assim, não, está mentindo, eu não tentei tomar o trono de Saul. Eu não fiz nada. Não foi, ele falou assim, o sangue da casa de Saul. É como se dissesse o seguinte, ó, você matou Saul. É a mesma coisa. Está sendo cobrado de você, Davi, o sangue da casa de Saul. Mas quem que Davi matou da casa de Saul? Quando foi que Davi matou alguém da casa de Saul? Quando foi que ele matou o próprio Saul? Levantar falso faz parte. E essa é uma artimanha da vida e do diabo para tirar o seu equilíbrio e o meu equilíbrio. Isso é uma grande verdade. Você vai aí pensar quantas coisas que falaram que você fez e você não fez. Ou, de repente, de coisas que você fez e você está procurando consertar, mas parece que as pessoas não deixam você fazer porque querem ver você uma pessoa desequilibrada. Dificilmente todos vão querer o seu bem. Dificilmente. Buscar o equilíbrio é sua responsabilidade. Buscar o equilíbrio para situações é minha responsabilidade. E Davi me ensina que indifere de situação. Eu estou aqui, meu filho quer me matar. Ele sim quer usurpar o meu trono. Eu não matei Saul. O cara está me xingando. O cara que não aguenta uma espadada, que não aguenta fazer na mão comigo. Eu matei um gigante. Mas não tem resposta. Porque no fundo, no fundo, Davi sabia quem ele era. E ele não podia, sabe, perder o equilíbrio. Porque senão todo o plano ia por água abaixo. Se me afronta, ele vai na ferida. A nossa missão é nunca misturar as coisas. Eu não posso misturar aquilo que eu sou com aquilo que dizem que eu sou. Dá para entender? Não posso misturar aquilo que eu faço com aquilo que dizem que eu faço. Se Simei está falando que eu usurpei, mas eu não usurpei, eu não posso misturar as coisas e fazer da boca maligna dele a minha verdade. Se ele está falando que, sobre o sangue de Saul, que foi eu que matei, eu não posso fazer da verdade dele a minha verdade. Eu não posso misturar as coisas, porque senão eu vou me perder. Porque senão eu vou parar. Porque senão um confronto que eu não queria, e não era com o Simei, ele era um intrujão ali, poderia acontecer. Absalão poderia chegar, poderia ter, não, então o cara estava ali só para tentar alguma coisa, trazer um desequilíbrio. Mas Davi precisava continuar equilibrado. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos continuar sendo pessoas equilibradas. Nós precisamos continuar buscando em Deus equilíbrios para as respostas que damos, para as palavras que falamos, para aquilo que ouvimos. Davi simplesmente, ele prossegue, ele não mistura as coisas. Porque descontar a sua raiva te traz desequilíbrio por causa da sua angústia, por causa da sua tristeza. Ele não fala. Ele não impede as pedradas. Literalmente. Não falo só das pedradas verbais. Eu falo de literais. Em nenhum momento fala que Davi se protegia. Não, não se protegia de nada. Davi nem impede as maldições de Simei. É como se falasse o seguinte, ó, deixa falar, deixa tacar pedra, deixa amaldiçoar. Não é a minha missão me desequilibrar por causa de alguém. Não é só, não é o momento de você se desequilibrar por causa daquilo que dizem que você é e você sabe que você não é. Não é o momento de você se desequilibrar por não ter encontrado aquilo que está buscando. Porque se você se desequilibrar buscando aquilo que tu vai encontrar, você não vai conseguir encontrar aquilo. Isso é a grande verdade. Quantas vezes eu perdi de Deus porque eu ouvi situações, dei crédito a essas situações, perdi o equilíbrio e parei de avançar. Olha que coisa interessante. Davi fala que ele continua caminhando. A maldição e atitudes eram injustas. Como achar equilíbrio no meio da aflição, irmãos? E aí vem Davi me ensinando como eu posso achar o equilíbrio no meio da aflição e no meio das afrontas. Como eu posso achar o equilíbrio quando eu estou com o coração ferido, sensível demais, quando parece que tudo está desmoronando na minha vida? Quando eu posso achar esse equilíbrio quando dizem inverdades, quando estabelecem coisas que não são estabelecidas, quando trazem, sabe, quando confrontam a sua vida e a minha vida com coisas simplesmente para que a sua ferida volte a sangrar novamente? Davi me ensina coisas interessantes. A primeira coisa foi o que eu falei: não misture os problemas, em nome de Jesus. Se o seu problema é na igreja, resolva na igreja. Se o seu problema é em casa, resolva em casa. Se o seu problema é no trabalho, resolva no trabalho. Se o seu problema é financeiro, resolva no financeiro. Se o seu problema é com um amigo, não transfira isso para outro amigo. Se o seu problema é que te magoaram lá atrás, não pense que você vai ser magoado por todo mundo. Se o teu problema é consigo mesmo, resolva consigo mesmo, mas não misture as coisas nunca, em nome de Jesus. Pessoas largam o ministério porque não conseguem separar as coisas. Pessoas largam o seu chamado porque não conseguem separar as coisas. Pessoas não conseguem entender o que é um momento, sabe, de opressão com momentos de possessão. Crentes, meninos, que acham que é vergonhoso ser tentado demais e começa a misturar as coisas. Calma aí, não, eu fui tentado hoje, eu não posso mais. Calma aí, não pode, por quê? A sua vida é para ser tentada, a minha vida é para ser tentado. Eu não posso ceder às tentações em nome de Jesus. Então eu não posso parar por causa de tentação, eu não posso perder o equilíbrio por causa das investidas do diabo. Eu não posso misturar as coisas em nome de Jesus. Se Deus me chamou para algo, eu preciso manter o meu equilíbrio e avançar nesse algo que Deus me chamou e foi estabelecido por Ele. E não pelo que o homem falou, não pelo que o diabo lançou, não pelo que o mundo fala, não por causa do que a situação está dizendo naquele momento. Davi, a situação é essa: você está sendo perseguido, você é um falastrão, vai ter que fugir aí, porque senão vai te matar, perdeu, não adianta. Essa é a situação, mas Davi decide manter o seu equilíbrio ali. Deus te trouxe aqui para falar o seguinte: mantenha o teu equilíbrio. Não estou falando da tapa sem mão, não, que a nossa missão não é essa, da tapa sem mão. A nossa missão, primeiro, é estar bem conosco mesmo e com Deus. Não é questão de tratar para ser irmão, esquece isso, em nome de Jesus. É você estar bem consigo mesmo e com Deus. Quando você está bem consigo mesmo e com Deus, meu irmão, pode cair o temporal, pode se meio tacar pedra, pode o gigante ressuscitar e vir tentar me matar. Eu estou bem resolvido, não adianta. Davi, com toda a luta, ele estava bem resolvido, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia do que ele estava fugindo, ele sabia por que ele estava fugindo. Se encontre em nome de Jesus. Como achar equilíbrio no meio de tanta aflição, tanta luta? Não olhe nunca para a sua vantagem. Davi poderia naquele momento olhar para a sua vantagem, ele poderia falar o seguinte: calma aí, é um homem só, eu tenho pelo menos 600 aqui, tem um candango aqui que quer comprar meu barulho. E olha a palavra do cara: calma aí, quem é esse cão morto para amaldiçoar o meu rei? Permita-me que eu vá na frente e corte a cabeça dele. O papo é reto e direto. O que faria o teu coração naquele momento? Alguém comprar o seu barulho, você na vantagem. Alguém comprar o seu barulho, o que você faria? Ah, pastor, mas eu não perderia o equilíbrio. Mas perderia o equilíbrio da situação. Porque o propósito não é esse. O propósito não é matar ninguém. O propósito não é responder à afronta. O propósito é continuar, ir. Davi poderia perder esse equilíbrio se ele desse crédito à sua vantagem, olhar sua vantagem desperta, sua justiça. Olhar sua vantagem na verdade, é você entender que você vai tornar esse teu momento egocêntrico em um momento de vingança. E eu separei um texto muito legal aqui, que está em Romanos capítulo 12, de ler alguns versículos com os irmãos. Sabe que eu não faço muito isso não, né, de botar texto, mas quero ler esse versículo aqui. Estava olhando essa tarde e ele falou muito comigo. Capítulo 12, do verso 12 em diante. regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com que é humildade, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. É o que Davi está passando aqui. É não olhar a sua vontade, sede sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Parece que ele está falando para Davi. Se possível. Não é possível você deixar o cara matar lá o Simei? Não é possível você simplesmente continuar, mesmo levando pedrada, ouvindo mentira, ouvindo as afrontas? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E aqui é uma ira que você vai ter depois da justiça de Deus. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu acho que Davi, ele deve ter ouvido essas palavras no seu ouvido, porque é tudo o que ele fez nesse momento. Ele simplesmente continua a sua situação e não olha para a sua vantagem, irmãos. É de nós olhar a nossa vantagem. Um líder que olha, acha que o ministério é a sua vantagem, ele está muito aquém daquilo que Deus quer para ele. Você não pode, como líder, pegar essa situação e fazer algumas coisas com os outros, porque você acha que você é o líder dessa situação. Tem horas que não. Não podemos pagar o mal com o mal. Como Davi ia fazer, ele, o próprio Davi, falou assim, graças ao Senhor que te trouxe aqui, por você me fizeste não derramar sangue inocente, pagando o mal com o mal. Não pode olhar para a sua vantagem em nome de Jesus. Ele não mistura as coisas. Pelo contrário, ele está bem definido. Ele entrega a Simei. Olha o que ele faz. Ele entrega a Simei a maldição na mão de Deus. Ele reveste toda a situação. Está certo que Salomão foi o sábio, mas Davi aqui é de uma sabedoria, sabe, sem igual. Ele pega essa situação de maldição, de palavras, sabe, vindo do inferno, de alguém que chamou de filho do capeta, que falou que ele matou sem ter matado, que falou que ele pegou um trono sem ter pego, e ele reverte tudo isso. Ele fala o seguinte, foi o Senhor que permitiu, não faça nada porque Deus que permitiu que ele fizesse isso. Ele pega essa situação e olha o que ele fala no versículo 11 e no versículo 12. Disse mais Davi, Abissai a todos os seus servos, eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais esse benjamita, deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Aí ele fecha, ele fala o seguinte, Deus permite essas coisas, Deus permitiu que eu ouvisse isso, Deus permitiu que o meu coração sangrando, ouvisse essas palavras que era para sangrar mais, mas olha o que eu tenho a dizer para ele, talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Quando você decide não pagar o mal que é feito com o bem, você coloca na mão de Deus, recebeu o bem com o mal que você não deu. Davi fala, é simples. Não perde equilíbrio em nenhum momento. Não perder o equilíbrio é colocar na mão de Deus a situação e falar assim, é dele. É dele a vontade. Só ele pode fazer justiça. A dele é perfeita. As minhas palavras, as minhas brigas, as minhas ameaças não resolvem nada, mas Deus, quando eu entendo que ele é justo, ele tem que eu sou uma poderosa, e talvez se ele quiser, se não quiser, eu vou continuar prosseguindo. Mas se ele quiser, ele pode reverter todo o mal que foi lançado em bem, porque Deus é o Deus da minha vida. Eu preciso achar esse equilíbrio dessas palavras nos momentos mais difíceis e nos momentos mais difíceis. Davi, ele simplesmente, para fechar, Davi prossegue. Olha o que o texto vai dizer. No capítulo 16. No verso 13, olha a primeira palavra, depois de ouvir tudo isso. Depois que fala assim, não mate Simei. Não cabe a você. O capítulo 13 começa com uma palavra que ela estava no meu coração, e está no meu coração, e precisa entrar no teu coração. Prosseguiam, pois o seu caminho. Manter o equilíbrio é você se manter andando no seu caminho. Sabe aquela história de não olhar para trás? De não olhar para o lado? De não parar para tirar a satisfação? De não perder o equilíbrio? É isso que Davi faz. O texto vai dizer que ele prosseguia o seu caminho. Eu sei que é difícil demais, irmãos. Mas isso é equilíbrio que nós precisamos encontrar em Deus nessa noite. Continuar prosseguindo o nosso caminho. Continuar fazendo a nossa história em nome de Jesus. Mesmo amaldiçoado, levando pedradas, mesmo com a terra, pastor, que negócio é esse de tacar a terra levantando, dificultando a visão, mas o caminho é aquele, ele prosseguia, estava difícil. O cara ia levantando terra, para dificultar o caminho de Davi, mas ele prosseguia. E é isso que fazem conosco, para perder o equilíbrio. Quer ir tapar a sua visão, quer que tu não veja o horizonte, quer que tu se perca nesse caminho. É o que ele faz, mas ele prossegue no seu caminho, porque ele sabe que prosseguir no seu caminho é ter encontrado em si o equilíbrio que antes não tinha encontrado. É provar, no meio da aflição, que você é uma pessoa que tem encontrado o seu equilíbrio. Você não responder aquilo que você quer responder, eu sei que o coração grita, eu sei que, sabe, dá aquela vontade de digitar, eu sei que aquele áudio vem, sabe? Eu vou mandar o áudio porque o áudio vai sair, sabe, mais, né, com mais intrepidez, né? Eu sei que dá vontade de bater no portão. Irmão, eu estou com o sogro doente, em casa, em frente, tem um cara que bota o som alto. De quantas vezes eu falei, Senhor, vai ser hoje. Eu vou rompar aquele portão. Não dá para ouvir nada em casa. Eu falo, Jesus da glória, agora eu vou lá, né? Faço aquecimento e tudo, né? Estou brincando, faço aquecimento não, tá, irmão? Só uma... Ah, figura de linguagem, para quem sabe, né? Que é figura de linguagem, amém. Então, agora eu vou lá, vou quebrar a cara desse gordo. Não é nem gordo, cara que nem eu, amém? Mas tá que nem eu é gordo já. Não estou mentindo, não, amém? Vou quebrar a cara dele, meu irmão, não é possível. Já falei com ele. E aí, sabe, todas as vezes que eu penso em fazer isso, eu falo assim, não, senhor, deixa eu falar. Preciso prosseguir, porque senão... Porque é aquilo, meu irmão, tu tá ali, tá, né? Todo mundo, ó, pastor. Aí o pastor vai lá, perde o equilíbrio, ó, pastor, né? Já muda até, já bota uma exclamação, duas exclamações, não é isso? Né, Elísio? O cara fala assim, ó, pastor, me leva no hospital, pastor, meu filho tá passando, toda hora é isso, pastor, meu filho tá passando mal, pastor, meu filho bebeu cloro, situações comigo, né? Pastor, fulana caiu, tudo é pastor. Agora o pastor vai lá e fala assim, ô, filho de Belial, abaixa em som, senão eu vou me estressar com você. Ó, o pastor... Né? Já vai na exclamação. Eu falo assim, eu preciso manter o equilíbrio. Davi, ele faz isso, ele mantém o equilíbrio. Eu preciso prosseguir o caminho dele. Mesmo cansado e exausto, ele chega aonde, irmãos? No Jordão. O cara chega no Jordão. E aí eu fui ver o significado lá no hebraico, nas traduções do Jordão. Tem um que me chamou muita atenção. Tem um que, sabe, dentre alguns, né, descer, enfim, fluir. Tem um amigo meu que tem um ministério agora chamado Fluir. Fábio, pastor amigo meu, Fluir. Eu achei, sabe, esse derivado, esse adjetivo, essa palavra Jordão, fluir. Eu entendi que as coisas só vão fluir se eu continuar prosseguindo. Se você parar para dar satisfação, se você parar para responder, se você parar com uma pessoa desequilibrada, você nunca vai fluir, entenda isso em nome de Jesus. As pessoas que mais vão fluir nessa igreja, as pessoas que mais vão fluir, que estão ouvindo essa palavra, são as pessoas que, em nome de Jesus, continuam prosseguindo. sabem quem são de verdade no reino de Deus, têm os seus erros, têm as suas falhas, sim, mas vão continuar prosseguindo, mesmo que tentem, sabe, tapar a visão, ofuscar a situação, porque o alvo é o Jordão, é ali que vai continuar fluindo. Eles chegam no Jordão. Não parar e prosseguir é continuar fluindo. Vivendo isso, eu e você somos pessoas equilibradas, amém, irmãos? Deus chama uma igreja equilibrada. Se você é uma pessoa que em alguns momentos é desequilibrada como eu, que Deus tenha falado com você como falou comigo. Não é a situação, não é a minha dor, não é o quanto eu estou sangrando. Tudo é o seu equilíbrio em Deus. Posso olhar por você? Só por você que às vezes é desequilibrado. Se você é uma pessoa totalmente equilibrada, amém. Só olha por nós, amém? Mas você que às vezes, um monte de sorriso aí, né? Mas se você é que nem eu, que às vezes dá vontade de... Não é nem mandar cortar a cabeça de cima aí, não. Me dá a espada aqui que eu vou lá, eu mesmo cortar. Me dá aqui que eu vou fazer igual eu fiz com o gigante, né, Eric? Toda vez que eu estou pregando assim, Eric, eu penso em mim e você, não sei porquê. Não sei porquê, né? E a vontade, estou à vontade de vender e falar, me dá aqui, ô infeliz, me dá essa espada aqui, eu mesmo vou cortar a cabeça dele. Deixa que eu vou lá, às vezes dá vontade de fazer isso. Mas eu te trouxe aqui para falar o seguinte, ó, pessoas equilibradas são pessoas que vão continuar fluindo. Pessoas desequilibradas, elas vão paralisar. Pessoas paralisadas, pessoas desequilibradas não conseguem fluir. Não conseguem continuar. Não conseguem prosseguir. Fique de pé, quero orar por você em nome de Jesus. Talvez a oração mais sensata seria: você que é desequilibrado, vem aqui na frente. Mas não, fica aí mesmo, amém? Fica aí mesmo, senão eu mesmo vou ter que pular aqui na frente para poder olhar por mim, amém? Imagina eu, Senhor, traz o equilíbrio de Davi aqui. Vai ficar legal, né, Roberto? Por isso que é bom ser igreja, a gente fala de nós mesmos. Né, Marcelo? A gente fala de nós mesmos. Eu não falo para vocês, eu não prego para vocês, eu prego para mim. E aí precisa fluir, amém? E nós vamos achar esse equilíbrio em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pode preparar o louvor, amém? Pai bendito, eu quero te glorificar nessa noite. Essa palavra tão simples, ó Deus, mas tenho certeza que ela faz o efeito que ela precisa fazer nessa noite. Tanto para aqueles que estão aqui nessa noite, aqueles que estão em casa, Senhor. Às vezes a vida, Pai, nos mostra o caminho do desequilíbrio. É tanta dor, Deus, é tanto problema. Nós não conseguimos, ó Deus, dividir as coisas, misturamos tudo, ó Pai. E a infelicidade que estamos com nossos recursos, acabamos, ó Deus, levando para a nossa vida amorosa, para o nosso ministério, para nossas amizades. Então nos ensina, Senhor, a separar as coisas. Nos ensina a fazer como Davi. Separar para que olhemos para o nosso coração, ó Pai, e encontremos no Senhor o equilíbrio que precisamos alcançar. Me perdoe, Senhor, pelas vezes que eu fui pessoa desequilibrada. E me ajude, Senhor, para que eu possa encontrar esse equilíbrio. Me ajuda, Senhor, a prosseguir, ó Pai, sem olhar para trás. Blinda, Senhor, nossos ouvidos em nome de Jesus. Para que possamos, ó Pai, ouvir nitidamente sempre o Senhor. Ser com o teu povo, ó Pai, nessa noite. Que a oração de cada um, ó Pai, seja ouvida pelo Senhor. Que nossa atitude seja cada vez melhor. Sempre para a sua honra e para a sua glória, Jesus.